Porta Aberta. Um padre vivo, alegre, que recorre não só à palavra, mas também à música para evangelizar. É assim o meu convidado de hoje, um sacerdote bem conhecido dos portugueses e que marcou presença muitas vezes aqui na Renascença. O padre José Luís Borga, natural de Torres Novas, permanece ligado à Diocese de Santarém, onde é responsável por 3 paróquias. O que nem todos sabem é que também já publicou alguns livros. O último foi um livro para crianças dedicado ao Papa Francisco. E com a simpatia que todos lhe conhecemos, aceitou estar comigo hoje aqui no Porta Aberta. Como sempre, conto consigo aí desse lado, neste programa com produção de Francisca Favila. Eu sou o Oscar Daniel e desejo-lhe desde já um bom domingo.
E depois a gente, a partir daí, fazíamos uma aprendizagem chamada de por osmose. Os que sabiam, levávamos que a gente aprendia por osmose. O Rio Almonda era assim o grande sítio onde nós fazíamos as nossas aprendizagens. Depois era também onde fazíamos as nossas aventuras. Fugíamos à mãe e ele: não vais para o rio. Pois não, aparecíamos muito, muito limpinhos, muito limpinhos. Bastava vermos cuecas, nem tinha, desde que houvesse cuecas a gente ia para todo lado. Então era engraçado que era assim que a gente vivia os nossos verões, nas Lapas.
E tinha uma família já com cinco irmãos, não é? Vocês são
quatro.
Cinco? Quatro?
Comigo somos cinco filhos.
São cinco, é. Pois. O que é que recorda desse tempo em família?
Bem, era uma família muito... muito estruturada.
É. Minha mãe era dos mais novos.
Minha mãe era um grande matriarca. Eu sou o mais novo dos novos.
É.
Minha mãe, aos 40, perto dos 40 anos, 39 anos, esperou pelo quarto filho. E quando nasceu o quarto filho, minha avó, que era a parteira, disse: está cá outro. Portanto, eu sou o Kinder Surpresa. Sou o Kinder Surpresa da família. Provavelmente por isso a minha mãe entregou-me logo a Deus: olha, veio para mim, olha, é bónus, é para ti. Já o meu irmão estava no seminário, o meu irmão mais velho. Portanto, 2 irmãs e 3 irmãos. Numa família de facto estruturada, porque a minha mãe era da Ação Católica. O meu pai fez também toda a caminhada dentro da igreja, era o sacristão. O que significa que eu quase só não nasci dentro da igreja, mas frequentei sempre todos os dias a igreja. Foi ali que eu me fui também estruturando. E toda a família vivia ao ritmo da liturgia, enfim, do ano litúrgico. O que se celebrava dentro da igreja, depois respirava-se na família. Isso era uma dose simples de entender.
O seu irmão gêmeo, Luís Manuel, foi duro separar-se dele quando foi para o seminário?
Estás a ver as coisas. Eu tinha 17 anos, ele também, como é evidente. Tínhamos 17 anos, mas naquela altura foi engraçado como eu aceitei isso com algum desportivismo, porque eu achava que ele é que havia de ser padre. Engraçado que eu olhava, mas aquele apelo que eu tive nessa semana das vocações, eu lembro-me claramente quando deixei de resistir à ideia. Porque é uma ideia que nos vai, enfim, aparecendo com alguma frequência. Eu lembro que o meu irmão foi ordenado padre quando eu tinha 12 anos. Fui à ordenação dele. E ver naquela altura um jovem que eu tanto admirava, porque era o meu mano velho, com uma felicidade que ele irradiava, fez com que eu tomasse aquele horizonte ou aquela possibilidade com muita naturalidade. Pelo menos não era uma coisa estranha, nem muito menos infeliz. Ora, o que aconteceu foi que desde os 12 anos, pois era aquela coisa dos estudos, entretanto eu tinha fundado um grupo de baile, já andava nas noites a animar o people, não é? a dar gás às festas, e o meu irmão, fazíamos dois parte do grupo, não é? Ele era o guitarrista e eu era o teclista. E depois o ir para o seminário significava deixar esses projetos todos para trás. A malta com que eu me dava muito bem, a gente era um grupo, tinha um impacto na escola que era fabuloso. A gente tocava o do wall.
Uau.
Tomávamos as guitarras e aquele impacto fantástico na escola. E ainda hoje, curiosamente, ainda hoje conheço gente que se lembra dessas nossas aventuras na escola secundária da Maria Lamas, em Torres Novas. Ora, o que aconteceu foi que fomos crescendo naquela liderança e naquele impacto, e eu de repente, pá, no fim do nono ano de escolaridade, fiz de mecanotecnia, imagina. Mecanotecnia, porque eu não sabia. A das coisas que mais me complicava quando se dissesse que sim ao seminário era já saber os anos que ia ter pela frente para estudar. Isso metia-me as costas para dentro, porque eu gostava mesmo era da ação. O estudo era uma coisa que eu fazia nas entrelinhas, o resto era a ação. E então o que aconteceu foi que nessa altura eu tinha que decidir ou humanísticas ou científicas. Bom, e nessa altura fui ao seminário da Almada fazer uma semana vocacional e disse ou é agora ou nunca. E entrei com 17, ia fazer 18 anos. E deixou o meu irmão para trás, coitadinho. Ele compreendeu muito
mas
bem.
Mas vocês ainda têm uma relação especial,
muito,
não?
Claro, ainda hoje. Ainda hoje é quem me acompanha nos espetáculos, é quem me... Tenho 4 sobrinhos dele, que são músicos comigo no palco. Tudo isto é uma grande família, é uma grande borga. Não é? Isto é uma grande borga em que a gente vai fazendo esta caminhada. E depois fui acompanhado, sabes que nós os gêmeos temos esta vantagem, é que com meia palavra basta e entendemos muito bem. Porque... E quando eu vinha de férias, ainda ia com eles com o grupo fazer os bailes, ainda fazia passagens de ano. Um seminarista a fazer passagens de ano era uma coisa muito engraçada. Mas pronto, eles depois fizeram o seu grupo. Entretanto, recuperei, só para teres uma ideia, hoje o meu baixista é o baixista dessa altura, o baixista que vive nos espetáculos, o João. O meu irmão é quem toma conta do som, e, enfim, essas coisas todas. E os meus sobrinhos já são, pelo menos 3 músicos em palco, são os meus sobrinhos.
Uma família de talento, portanto.
Música.
O que é que acha que os seus pais lhe deram assim de mais especial? Quem era o mais duro lá em casa, mãe ou pai?
Olha, eram muito diferentes. A minha mãe era uma mãe matriarca. Ela, quando falava, bastava de falar.
Bastava.
O meu pai, até porque era um homem doente, o meu pai era muito discreto. Eu tenho a impressão que ele nunca me tocou. Também não era preciso que as minhas irmãs encarregavam-se do assunto, não é? Mas era um homem que, quando falava... Eu tinha uma frase muito engraçada quando ele começava a dizer: estás com fome de conversa. O estás com fome de conversa significava: meu pai não alimentava conversas fúteis. Quando falava, e se não havia nada para falar, ficava calado e não andava. Não era fácil puxá-lo assim só para estar à conversa fiada, como costumamos dizer. A minha mãe já era totalmente diferente. A minha mãe, onde chegava, mete conversa com toda a gente e era uma mulher, de facto, de uma facilidade de relação. Talvez por isso fosse um casal tão equilibrado.
É,
ela tinha mais o que lhe faltava e depois completavam-se muito bem.
Ainda andou nos escuteiros, como muitas crianças da altura, não é? Ainda se lembra da sua primeira vez? Como é que foi essa experiência da sua primeira vez com a farda dos escuteiros?
Eu fardei a minha primeira vez como assistente, mas o meu irmão Luís fez desde o... Lá está, eu fui para o seminário, ele foi para os escuteiros.
É
uma maneira interessante também de fazer,
equilibrar as coisas também.
Fazendo o seu caminhar. Ele entrou como pioneiro e depois foi caminheiro. E eu fui acompanhando um bocado isso. Depois, quando foi logo, fui padre. Fui ainda como diácono assistente, adjunto do centro regional, o padre Américo. E logo fui ordenado, ele deixou-me lugar, disse: ficas tu com isto. E andei 12 anos a tomar conta da região. Ou seja, a nível das grandes atividades regionais e nacionais, fiz a formação específica de formador, portanto acabei por integrar muito quer na metodologia, quer na forma de trabalhar desse movimento, de forma a poder oferecer-lhes aquilo que era específico de um assistente. E portanto foram 12 anos de muita convulsão, porque os coteiros é uma coisa boa, é que não estão todos os agrupamentos na moda de cima, nem todos no modo baixo. E aquilo varia. É mais ou menos como uma bolsa de valores. Quando sobem uns, baixam outros. E a gente ia sempre acompanhando, ora deitar a mão a um agrupamento que estava já em vias de desaparecer e outro que estava em euforia porque nunca tinha feito coisas tão interessantes. Então. E portanto, era muito interessante. Foi muito interessante durante os meus 12 anos de padre, primeiros, trabalhar muito com os jovens e muito com este tipo de desafios. Porque o escutismo não é só o que faz, é muito o sonho que acalenta e o princípio que lhe serve de base. O escutismo faz uma dos princípios que eu acho hoje em dia se ainda muito, eu diria, originais. Não há muitos movimentos com este princípio, que é o princípio da educação não formal, em que há educação, portanto não é uma questão de apenas irmos aprendendo porque estamos uns com os outros. Há princípios, há objetivos, há leis, e isso faz com que as pessoas não andem propriamente só a conviver. Mais do que conviver, elas andam a tentar puxar todas uns pelos outros e caminhar todas em alguma direção. Isto faz com que, por exemplo, quando estou na paróquia e quando estou nas paróquias envolvendo isso, em vez de fazermos um movimento apenas ou só para a adolescência, ou só para a infância, ou só para a juventude já mais madura, porque o escotismo vai até aos 25, 26 anos, falo dos que estão em formação, depois dos adultos, o que ela faz é fazer um encontro, uma vasos comunicantes, entre todas estas gerações. Então tu vês os lobitos fascinadíssimos com os pioneiros que fizeram uma tenda a 2 metros de altura e querem fazer também uma coisa daquelas, dizendo, não, vocês ainda é só acantonamento, para lá, vocês ainda nem montam a tenda. E eles querem logo fazer as coisas muito grandes. Depois é a crítica, os caminheiros já não estão para isso, os caminheiros já passaram essa fase, agora querem ser cidadãos, de pleno direito, discutir as coisas no conselho de agrupamento, de serem ali papo feito. Isso faz com que todos, inclusive os próprios dirigentes, tenham que descer vários patamares, andem aqui constantemente em negociações, que lhes faz muito bem. E tem a parte interna do escotismo, e tem a parte externa, que é a paróquia, que é a junta, que é aquela gente toda, toda a gente acha que tem que os escoteiros têm que estar em todo lado. E isso para mim foi uma grande... Foi, e é, continua a ser, um grande desafio, porque nós precisamos de espaços destes. Nós chamamos de interfaces, onde falar de comunidade não é apenas uma opção, mas é o ambiente mais normal das vivências. Portanto, foi uma grande escola, é uma grande escola. O escotismo, eu aconselho sempre, quer gostem, quer não gostem, nunca deixem, pelo menos, de participar. Às vezes, quando fazíamos para os pais, atividades para os pais, até nesse aspecto era interessante, porque o pai mais exigente depois ia-se ver que afinal era um grande balda nas coisas mais simples, desde a higiene até ao simples cuidado da natureza. E é quando estamos juntos e quando partilhamos espaços que a verdade da nossa condição vem ao de cima. Isso, a gente fazer-se passar pelo que não é, é fácil quando não temos que passar mais de 24 horas juntos.
Comigo esta manhã está o Padre José Luís Borga, sacerdote da Diocese de Santarém. Já voltamos à conversa. Foi em 1990, já lá vão 27 anos, que o Padre José Luís Borga foi ordenado, depois de alguns anos de estudo e formação no Seminário de Almada, no Seminário dos Olivais. O que é que nos pode contar sobre a história da sua vocação? Como é que ela nasceu? Foi atribulado? O seu irmão mais velho teve aí alguma influência?
Teve, claro. Claro que sim. Primeiro, eu sou do tempo em que as pessoas fugiam do seminário, não é? Eu conheci o Seminário dos Olivais com 12 seminaristas. Quando eu estive lá éramos 60.
Uau.
É só para ver a diferença. Eu falo de 12 quando esteve o meu irmão. O João, quando estava no seminário, tinha sido da bandada geral. Ele era o que restava do resto de tudo o que faltava. Mas naquela altura já se punha até a hipótese do seminário ir viver em casas, em andares, em vez de ser naquele casarão do Seminário dos Olivais, quem conhece. Bem, portanto, conheci não só a experiência do seminário como o que estava a acabar, já se falava em fechá-lo, como quando retomou, e aqui dois de uma figura fundamental que eu acho que ainda estamos para descobrir, que se chama João Paulo II. Provavelmente é quem vai dar aqui, sobretudo aos jovens, a dimensão do que é seguir a Cristo. E o quanto isso pode ser para nós preenchimento de vida sem, sem limite. Coincide com, enfim, foi o Paulo VI, quem se lembra bem disto, era uma igreja em crise complicada pela recepção do concílio, onde as próprias paróquias não sabiam já o que andavam a fazer. Eu lembro de se cantar uma gaivota, voava, voava na missa, não? E cantavam-se essas coisas. E estávamos, e naquela altura era um grande encontro de gente, quase que a religião era apenas uma boa intenção. Vamos, já não era mau, não era mau. Mas tudo o que significasse espiritualidade, significasse militância, foi a derrocada da ação católica, foi, enfim, eu já apanhei nos anos 70 essa dimensão. Encontrei então um grupo de gente, posso falar assim em nomes, o atual cardeal patriarca, o padre, na altura, que foi ordenado já depois do meu irmão, o meu irmão, e uma série de gente que eu conheci nas colónias de férias. Vamos então usar agora a história. Eu era pequenino, o meu irmão foi ordenado aos 26 anos, eu tinha 12, mas quando tinha 8, ele levava-me para uma coisa que era colónias de férias, com gente dos bairros de Lata, aqui da Pistoleira, aqui de, que era uma coisa chamada o Casu, onde trabalhava o Guterres, o nosso Presidente da República atual também, e o meu irmão fazia parte desse grupo, o João, juntamente com o padre Vitor Blícias, enfim, e fazia uma coisa que era muito engraçada, que era pegar nestes miúdos dos bairros de Lata e oferecer-lhes férias. Eu estive em Peniche duas colónias, e era muito engraçado que havia gente que nunca tinha estado, nem nada que se parecesse, num sítio onde tivesse refeições a horas sequer, enfim, era tudo muito interessante. E foi aí que eu descobri também o interior do seminário. Na altura o padre Policarpo, que entretanto veio a ser bispo, e depois veio a cardeal patriarca. Portanto, eu conhecia essa gente toda no começo quase da vida. O meu irmão torna-se essencial porquê? Primeiro, por nesta fase, porque me deu acesso a este mundo. Depois, porque, só para teres a ideia, quando eu decidi entrar no seminário, quem era o responsável das vocações de Santarém? O meu irmão João. E eu, também para não incomodar muito, fui diretamente a Deus, ou seja, fui diretamente ter com o bispo. No dia da ordenação sacerdotal de um colega meu, o padre Fenha, depois de uma semana de adoração pelas vocações. E eu, para não incomodar o meu irmão, estava exclusivamente a fazer uma ação de férias. O meu irmão ganhou o vício, então na primeira paróquia dele tinha tido uma ação que nós chamávamos de tempos livres, hoje seria assim, que era realizada, em vez de ser fora da terra, dentro da terra, mas como se fosse uma colónia de férias, só não íamos dormir juntos, no mesmo espaço. E então o que aconteceu foi que fui comunicar ao Dom António Francisco, que sentiu o apelo de ser padre e estava disponível para entrar no seminário. Repara que nem dizia que queria ser padre. Porque eu sabia que aos 17 anos eu não tinha sequer a habilidade de saber se tinha ou não tinha vocação. E aqui está uma atitude que eu acho que sempre cultivei na minha vida. Eu só sou, com alguma convicção de que a minha vocação era segura, no dia da minha ordenação. Falaste agora, estamos a poucos dias de celebrar o 27º aniversário. Porque nesse dia, quem já foi a ordenação de padre sabe isso, há uma cena que é muito simples, está ali, somos chamados pelo nome, José Luís Fernandes Borga, presente. A gente apresenta-se. E há alguém, um padre, que diz ao seu bispo, Flantal, pede a Santa Amada Igreja que leveis este nosso irmão à ordem do diaconado, no caso, do sacerdócio. Portanto, nem era eu que estava a pedir, era a Igreja que estava a pedir ao bispo. É uma coisa fantástica. Eu devo dizer que as vésperas não foram nada fáceis, porque ali a gente das duas uma. Ou nós nos apoiamos muito nas nossas grandes convicções e vamos abaixo com muita frequência, porque isso vira tudo, a gente tem dias nublosos muito fortes. Ou então, temos consciência da dinâmica com que somos Igreja e com que somos servos, ou servidores, ou ministros, que é outra palavra, é bom a gente não trocar, não sei por servos que é para não trocar. O que aconteceu foi que nesse dia, eu ao ouvir aquilo disse, caramba, então não sou eu que estou a pedir, é a Igreja que está a pedir ao bispo. E o bispo pergunta logo a seguir, sabeis se ele é digno? Bom, não, se ele é digno. E agora, ainda por cima, fiquei calado sempre, não disse nada. E diz o colega, pelo que foi atestado, pelo que foi, posso assegurar que foi considerado digno. Não foi que ele é digno, é que foi considerado digno. Porque é que me considerou digno? Não sei se sabem, mas nós, para sermos ordenados padres, a única coisa que fazemos é fazer uma declaração a dizer que estamos disponíveis para isso. Depois abre-se um processo, o próprio bispo abre um processo, em que toda a gente, ou muita gente, é chamada a dizer o que acha de nós, desde como é que a gente se veste, como é que a gente se comporta, como é que a gente reza, como é que a gente reage às coisas. Eu lembro que tive que responder a um, portanto sei que, como é que é o processo por causa disso. E podem ser colegas, padres, gente da paróquia. Claro, as pessoas que, se forem um pouco sérias, põem sim a tudo, querem lá saber, por logo se vê. Mas eu sei que as pessoas são sérias e, portanto, quando a Igreja diz que considera que eu sou digno, quem sou eu, a partir daí, para me achar? Isto dá-nos uma serenidade e uma segurança.
E há uma resposta toda à comunidade.
É, a culpa é da comunidade. É. Não é? Agora vejam lá. Eu posso dizer que, desde então, a única coisa que eu me dispus foi, com os sinais e com a convicção de que, afinal, não seria mau servidor, claro, a gente tem que ter um mínimo de decência, não é? A partir daí fiquei com a sensação de que a história já não dependia de mim e que se eu próprio quiser saber da minha vocação, hei de auscultar a Igreja que me chama e que me pede, vou usar as palavras do Papa que nos disse aqui, que espera e apela e espera que eu cumpra aquilo que eu me comprometi. Bom, eu devo dizer que aqui tem dias. Não é? Quando eu tomo bem consciência daquilo em que eu me comprometi, bom, há que pedir perdão e ir ao sacramento da reconciliação e recomeçar tudo outra vez. Porque esse é que é o lado bonito da questão. Não é? A Igreja considera-me digno se eu for humilde servidor. Quando eu acho que sou um... Eu é que sei, eu é que sou capaz, facilmente me desvio e ponho as coisas todas ao contrário. Isso. Portanto, fiquei com a certeza. No dia 26 de maio de 90, a partir daí nunca mais tive dúvida da minha vocação.
Como é que foi aquilo lá em casa? De repente mais um padre na família?
A minha festa, a minha família viveu tudo em festa. Quer as minhas irmãs, quer os... O meu pai era um homem de oração diária, a minha mãe também, de terço, de... E eu sei que muito desta caminhada é este background que está por trás. Nós não somos nada se não tivermos um grande apoio. Porque se confiamos só em nós...
Isso também ajuda a lidar com as dúvidas que certamente surgem ao longo do processo, ou não?
As dúvidas fazem parte das certezas. Ai de nós não tivermos dúvidas. A cada certeza corresponde uma dúvida seguinte. E se eu tens uma dúvida, estás à procura da certeza que ela pede. Não, o que nos faz fiéis não é não ter dúvidas, não é? É não nos desviarmos da nossa humanidade, não é? Porque a nossa humanidade é que nos vai pedindo. É como o marido, não é? O marido que tem a veleidade de chegar ao pé da esposa e dizer eu sou o marido mais fiel do mundo, cuidado. Porque essa simples frase já denota muita coisa que pode estar errada, não é? Se ele disser eu quero ser, eu preciso que me ajudes a ser, se não me ajudas eu não sou capaz de ser, então teremos provavelmente um bom marido e um fiel marido. O contrário também é verdade.
E já como padre, a música também sempre esteve ligada à sua vida. Isto começou muito cedo, isto da música.
Começou, o meu irmão João ensinou-me de uma
foi ele, guitarra. Foi ele o culpado também nisso?
Foi, eu tinha 4 anos quando subi ao palco.
4?
A primeira vez, o meu irmão a acompanhar-nos, eu e o meu irmão, nós dois a cantarmos, os manos mais novos e o mano mais velho com a guitarra a acompanhar. Portanto, o meu primeiro show data para aí dos meus 4 anos, sim.
E ele é que lhe deu a primeira viola, a primeira guitarra.
E depois ele deu-nos a nós dois, a primeira, porque conhecia para os dois.
Para os dois, claro.
O meu irmão sempre fez assim, deu-nos a primeira guitarra, deu-nos a primeira cama, porque nós dormíamos os dois na mesma cama, até o meu irmão numa colónia de férias, com o dia que ganhou da colónia de férias, disse para a minha mãe que a gente já não tinha idade para estar a dormir na mesma cama, e então tivemos um quarto, finalmente, com duas camas, ele a dormir na dele e eu a dormir na minha, oferta do meu irmão mais velho.
Diz-se no Seminário de Almada que acompanhava as celebrações à viola e no Seminário dos Olivais ao órgão.
É verdade.
Mas quer num caso, quer noutro, a música é muito importante para si. Isso deu-lhe alguma vantagem junto dos mais jovens como padre?
Toda a vantagem. A gente, quando chega a um quadro qualquer, leva a guitarra, mesmo que seja no saco, só com a expectativa de que ela saia do saco, as pessoas portam-se bem. A guitarra tem essa vantagem, que estou com os jovens, desde que a gente canta o último grito, não é? Agora tem que ser o amor a dois, não é? desde que a gente toque alguma coisa. Porquê? Porque a música tem uma... Não é por acaso que os anjos cantam, não é? E no céu aquilo é uma melodia permanente. Nem sei se alguém lá fala, não é? A música tem os ingredientes necessários para tudo o que é esteticamente apelativo e capaz de convocar a comunhão. Tem harmonia, tem ritmo, tem melodia, tem palavras quando tem, e tem silêncios quando é preciso. E começa sempre com um grande silêncio, e no fim, calado, o silêncio que fica, continua a melodia, já não é preciso ser tocada, mas continua a ser recepcionada. Daí que, sabes que um padre, eu sou do tempo em que um candidato ao sacerdócio que não soubesse cantar tinha um grande impedimento. Ele não podia ser. Porque faz parte, temos até Tedéu e missa cantada. O padre que não cantasse não servia a liturgia. Depois essas coisas, claro, passaram todas para segundo, a gente até achou, porque a música também tem passado ela própria por uma certa secularização. Porque a música polifónica é uma coisa e tem um nível de exigência, por isso é que é muito difícil pôr 3 ou 4 pessoas a cantar uma música polifónica. Ou então, elas tentam fazer polifonia sem que saibam que é uma coisa pior. É chamada desafinação militante. Ora, o que se passa com a minha vida pastoral é que a música sempre fez dela um utensílio, uma arma, vamos dizer assim, a cantiga é uma arma e a música também. Exatamente para a evangelização, porque há duas realidades que, por causa do ponto a mão, são para mim muito, muito, muito queridas. A primeira, de uma criança que, ainda no tempo de gestação, a mãe ouvia com muita frequência o ponto a mão. E depois ela reparou que, tendo nascido a criança, ela adormecia e aquietava com esse tema. Que isto bom. Primeiro. Depois te fez questão de me contar, olha, estás a ver, já fui fonte de paz e de quietação para crianças. A outra foi um colega meu, que é capelão militar, capelão hospitalar, perdão, que diante de um moribundo, que estava em vias de entregar-se, de se entregar nas mãos do pai, estava a balbuciar qualquer coisa e ele aproximou o seu ouvido, ele estava a cantar o ponto.
Ah, que bonito. Fantástico. E tão especial que no ano 2000 o seu primeiro álbum teve tanto sucesso com dupla platina. Esperava isso?
Não, ninguém esperava. Aliás, eu devo dizer-te, esse álbum saiu com a maior das... É naif, totalmente naif. É assim do género. O Carlos Alberto Muniz, eu conto a história rapidamente. O Carlos Alberto Muniz tinha-me dito, eu conheci-o na missa. Ele tinha ido à missa de sétimo dia da mãe da companheira dele. Da Idália, e quando eu vejo o Carlos Alberto Muniz na missa, alguém me diz, o Carlos Alberto. Bem, o Carlos Alberto, eu cantava as coisas dele nas colónias de férias com os miúdos, para mim é um ser do outro mundo. Ficávamos tão amigos, e depois da nossa amizade, ele havia dito um dia, pá, como é que gravamos um disco? Está bem, porque é que não? E no ano 2000, o António Sala faz-me uma abordagem a dizer que havia uma editora, queria, não sei, mas ele não sabia que se é que eu cantava. Que depois de tudo assumado, portanto, tinha uma editora que estava disponível, sem me ouvir, a gravar e a pagar o que estava. Isto é coisa de outro mundo. Depois eu disse, está bem, mas só se for o Carlos Alberto Muniz a fazer os arranjos. Então está bem, seja o Carlos Alberto. Lá fui para a casa do Carlos Alberto, que foi uma coisa. Eu disse assim, bom, se vendermos 100 discos disto, vai ser muito bom. Era lá para a paróquia, para os amigos, para oferecer aos amigos. E lembro quando assinei o primeiro contrato. Aliás, e único nessa altura, dizia assim, ao fim de 5 mil cópias, a editora obriga-se a fazer um teledisco. Eu olhei para aquilo, 5 mil cópias. Aí, agora, estamos livres do teledisco. Estamos livres do teledisco. A verdade é que esses 5 mil cópias foram atingidas na primeira semana de vendas. E veio logo a editora dizer, temos que fazer o teledisco, mal. Eu que nunca, ótimo, fazer o teledisco. Depois disso, temos que fazer um espetáculo. Quê? Até agora, como é que a gente vai fazer o espetáculo? Diz o Carlos Alberto, então, mas eu tenho as partituras, temos os músicos, a gente faz o espetáculo. Fomos fazer, o primeiro espetáculo que eu fiz foi no Centro Paulo VI, promovido aqui por esta casa, e tinha o Centro Paulo VI, são 2000 e tal lugares, esgotado. Esgotámos no outro dia, foram duas vezes. Como vês, eu entrei pelo céu, no mundo da música. Bem, e a partir daí é que teve que continuar, claro.
E foram muitos os espetáculos, até no estrangeiro, junto de comunidades portuguesas.
Como já vão em mais de 1000. É uma coisa...
Isso é uma experiência extraordinária, não é?
É absolutamente. Eu tenho pena de não ter tempo para dar atenção às comunidades portuguesas. Isto porquê? Porque lá somos, tudo o que somos, para eles é alimento. O estar, o que falamos, o que dizemos, o que cantamos, mas depois, eu lembro-me, venha jantar com o Padre Borga, depois vou ver o que era. Era o restaurante, pus isto na rua, eu estava lá numa mesa e os outros estavam nas mesas outras mesas. Estavam a jantar comigo.
Fantástico.
É uma maneira de encher o restaurante. Jantar com o Padre Borga, vão ver, pensei que vai, tem que aturar este jantar. Não, não, o senhor vai para a sua mesa. Estou a jantar com o Padre Borga. No mesmo espaço.
Muito bom.
Coisas fantásticas. E depois fui à África do Sul, onde tive. Conheci outros mundos, praticamente outros mundos. Mas como eu sou pároco, tenho três paróquias por minha conta, cada vez que eu vou ao estrangeiro tenho que estar a roubar tempo ao tempo. Lá são as minhas férias. E isso para mim é muito complicado. Mas tenho pena de não ter tempo para. Não ter disponibilidade e talvez com o próximo bispo que venha, ele me dê algumas condições para eu poder. Gastar, eu tive até a intenção, antes de ir para estas paróquias, de ter um ano sabático, que já tem direito há bastante, exatamente para o dedicar totalmente a ir às comunidades das nossas comunidades.
E elas anseiam muito por isso também, não é?
É, e tu não imaginas o que é, não é só o espetáculo, é o presidir a Eucaristia, é o estar com eles, é o atender, é fascinante, e eles só terem uma missa em português, e terem uma missa que eles entendem, e para eles é ouro sobre azul.
A música tem este condão muito especial de congregar pessoas, por isso oferece também sempre a possibilidade de animar à esperança e de comunicar alegria, como tem provado muitas vezes ao longo dos anos o Padre José Luís Borga, que vai continuar aqui mais um pouco. O Convento de São Francisco em Santarém é considerado uma joia do gótico em Portugal. Está, aliás, classificado como monumento nacional. Construído pelos franciscanos no século XIII, este convento testemunha a simplicidade e o despojamento que caracterizam o espírito franciscano. E eu acredito, Padre José Luís Borga, este é um convento que conhece bem. Foi através dele que descobriu a história de São Francisco, que conta agora no livro que lançou recentemente sobre o Papa Francisco.
Podia ter sido. Até podia ter sido com o convento de Santa Clara, que é mesmo ao lado, que era a irmã dele, onde eu fui ordenado padre. Essa associação não faço, porque não seria agora forçoso. O que escrevi, e talvez seja o mais bonito, foi a partir desse desafio que foi como explicar às crianças a dimensão que o Papa hoje facilmente nos demonstra. Ou não esconde, ele não está propriamente a demonstrar nada, não precisa disso para nada. Mas em que nós, dificilmente, quer crentes, quer não crentes, conseguimos ver. E uma das coisas que para mim é clarinho é, a partir do exemplo de São Francisco de Assis, que, para quem não sabe, teve como grande opositor o Papa. É bom que a gente diga isto. E para quem, o seu modo de ser, porque a Igreja é engraçada, nos momentos de maiores trevas e de maior infidelidade, foi quando nasceram os grandes santos que a chamaram de novo, vamos dizer assim, ao caminho. E o Papa, na altura do São Francisco de Assis, era alguém pouco recomendável e a forma de viver não era nada absolutamente evangélica. E foi preciso surgir um rapaz com esta liberdade que se converte para dizer que o seu despojamento e a sua pobreza tornava aquela frase que o Papa dizia connosco, não é? A Igreja é mais rica no amor que tem do que nos meios que possui. E ele mostrou que o amor a Deus e o amor de Deus é que o faziam dele um homem absolutamente rico, mesmo tendo-se despido totalmente diante do Papa para dizer que não precisava de nada, nem das riquezas, nem muito menos das coisas deste mundo. Parecendo que não, este homem vai buscar o nome Francisco, para recuperar e colocar na ordem do dia esta mesma atitude. Quer dizer, o chamar-se Francisco não é apenas uma homenagem a São Francisco de Assis, é um compromisso vital para ele não se perder, se situar faça o seu ministério e faça o que ele espera da Igreja perante o mundo. E, portanto, para eu explicar às crianças quem é o Papa Francisco, em vez de estar a contar a história, onde nasceu, quem foram os pais e por aí fora, situei-o apenas naquilo que ele se situou para ser o Papa deste tempo. Ao dizer que o Papa é Francisco, não é só chama-se Francisco, é para dizer que ele é, no sentido de um nome que passa a ser também um adjetivo e uma referência para a gente entender porque é que ele fala como fala, porque é que ele é como é. Eu faço essa referência quando ele chega, e para todos nós foi um espanto, à janela do Vaticano naquela tarde-noite, já à noite, do dia 13, não, 20...
E eu agora também não consigo chegar lá à data.
Mas está escrito. Que ele chega, onde ele não traz sequer aquela estola que a gente já estava tão habituados ao Bento XVI, que não aparecia sem aquela revestimenta toda que o fazia um bocadinho mais a falar do outro mundo que não deste. Ele vem sem nada, despojado de tudo, e depois, ainda por cima, a colocar-se naquela atitude de rezem por mim.
Rezem por mim.
Eu quero receber primeiro a vossa oração para depois vos abençoar. Isto não é de todo um estilo, é um modo de ser e é uma verdade que a Igreja precisa de, diria, tornar sua em todos os capítulos, quer desde as universidades até ao bairro mais pobre, onde ela quer ser apenas a ajuda à pessoa mais miserável.
O Papa é Francisco, com ilustrações da Patrícia Furtado, editado pela Oficina do Livro. Não é o primeiro livro que escreveu para crianças. Como é que isto? Como é que é isto de publicar vários livros para crianças? Dizem que não é fácil, apesar do padre José Luís Borga ter dito, já numa entrevista à própria Renascença, que este é um livro bom para os pais lerem com os filhos.
É, todos os meus livros são bons para os pais lerem com os filhos. Havia de ser, eu faço dos meus livros o que se deve dizer das novelas, só acompanhado dos pais. Isto porquê? Porque os adultos ganham muito em ler isto com as crianças. Porque elas veem ou fixam-se, quer pelas ilustrações. Um adulto olha para essas ilustrações e passa à frente. Aliás, nós passamos muito rapidamente, folheamos muito facilmente os livros infantis. Elas não. Se passas uma folha, elas fixam-se ali à procura. E a Patrícia Furtado tem os últimos quatro livros, que é o Natal, o que é a Páscoa, quem é a Maria... E agora o Papa é Francisco. São estes quatro livros que são ilustrados pela Patrícia. Tem a grande vantagem de que, para mim, é uma profunda, eu devo dizer, uma profunda admiração, que é, eu escrevo o texto, não é? E depois fico a imaginar o que é que ela vai pegar naqui. Quer dizer, e depois ela tem o condão de, ao ler, como é a ilustradora, ela fixa-se naquilo que acha que eu estou a pensar. E eu fico admiradíssimo que eu estava a pensar nisto. É incrível, não é? E esse trabalho, para mim, é das poucas coisas boas que tem escrever para crianças. É que, além do texto, a gente vê o visual daquilo que escreveu. Portanto, de algum modo, é uma encarnação, não é? O verbo faz-se carne, ou faz-se desenho, vamos dizer assim. E a Patrícia faz isso de uma forma magistral, eu não deixo de dizer. Ela vai pegar em fotografias próprias, aliás está aí reconhecido várias fotografias do Papa quando é novo, do consistório em que ele é eleito, e ela dá um enquadramento muito fácil, muito bonito disso. Claro que temos por aí depois o lado de epílogo. As crianças gostam de coisas dinâmicas, como é que ele chega a Roma, como é que depois é, o que é que ele diz depois de ser eleito, não é? Depois como é que ele aparece vestido juntamente com os outros cardeais todos, o que é que ele surpreende. Enfim, estão aí formas que eu acho que os adultos, se pegarem e lerem, ficarão também bastante, diria, situados em relação a coisas interessantes sobre este Papa.
Este é um livro que vale a pena ler com o seu filho em casa, O Papa é Francisco, editado pela Oficina do Livro do Padre José Luís Borga, com ilustrações da Patrícia Furtado. E esteve em Fátima com milhares de outros peregrinos. Como é que viveu esta celebração do dia 13 com o Papa Francisco?
Eu estive a trabalhar para a SIC, estive a trabalhar para ajudar as pessoas também a digerirem.
E emocionou-se a meio de uma das intervenções.
Ver um padre emocionado, isto é raro, não é? É verdade, sabes que ver... Não é só. Aquele lugar da Capelinha das Aparições é provavelmente o lugar onde há mais anos e com tanta insistência se reza pelo Papa e pelas citações do Papa, não é? que é aliás um filão próprio da mensagem da Cova de Iria. É preciso perceber que a Igreja enfrenta grandes riscos e ela tem grandes lutas para travar. E é evidente que os melhores soldados, ou seja, os que estão na frente, são os primeiros alvos, como é evidente. Toda a gente sabe. Hoje gosta-se de dizer que o Papa Francisco é uma exceção. Ainda bem, porque se depois virem alguns cardeais que lá estão, vão ver que é tão exceção quanto ele, e depois vão ver que há alguns secretários que lá estão são tão exceções quanto ele. Enfim, é bom sempre ver que estas coisas são, às vezes, bem mais abundantes do que parecem à primeira vista. E ver aquele homem chegar àquele lugar onde toda a gente imagina o que foi aquela viagem de Roma para cá, a sintonizar com ele. Não é? Depois vê-lo ali, o homem por quem tanto se reza, a estar ali em oração e a dizer uma coisa, sintonizem comigo, estejam comigo em oração. Não era, a gente não estava a rezar pelo Papa, a gente estava a rezar com o Papa. É muito, quer dizer, só quem não tem, isto, eu só de falar fico talvez emocionado, porque isto de facto são, eu imagino o que é o peso deste homem, o que ele carrega nos ombros, é que há coisas que a gente sabe, mas há outras que só ele é que sabe, não é? E depois ver-se ali, como ele dizia, diante da mãe, onde ele tanto busca conforto e consolação, e nos ensina a todos nós a fazer a mesma coisa. De facto, é um grande momento, é esse, e foi o momento do adeus a nível emocional. Pois a nível de aprendizagem, aí temos muito ainda que voltar lá para saber. O momento do adeus. Eu estava a imaginar, quando, antes de começar a procissão do adeus, se eles me pedem para comentar isto, porque o que estava na minha cabeça era, porque àquela altura não estávamos a ver a imagem, até o Papa demorou um bocadinho a puxar o lenço e a começar também a acenar, mas o Papa João Paulo II, quando veio fazer a beatificação, quase que já não mexia os braços. E também estava com, quer dizer, quase não mexia, nem os braços, nem o lenço. Mas aquele pequeno impulso que ele fazia era o que eu tinha na minha mente. E depois, se me pedem para comentar, vai ser, aqui é que eu me vou desfazer todo. E depois a televisão tem, não perde uma. Até ali estava off, quer dizer, estava sem estar em imagem. Depois foram buscar uma imagem em que me viu, estava todo derretido. Não estávamos a ver a imagem, naturalmente. Para nós isto são momentos muito...
Mas devo dizer que mesmo em termos televisivos foi um bom momento.
Mas parece que sim, depois as pessoas dizem, ah, chorei também, tive. É claro.
Termina hoje a Semana da Vida. Fátima, também na sua opinião isto ajudar-nos a aprender a valorizar mais as crianças? Há muitas crianças nas paróquias onde trabalha?
Cada vez menos. Cada vez menos. E cada vez menos crianças que são crianças. É outra coisa que me dá... Ora, sim, nós estamos diante de um grande drama sociológico, comunitário, porque nós, para muita gente viver é existir, para nós viver é caminhar. Há diferença para pessoas que estão vivos que não estão mortos, não é? Para outros que mesmo mortos continuam a existir, ou a viver, vamos dizer melhor. Deixam de existir para passar a viver. A vida é feita de encontros e de entregas significativas. E quando as pessoas põem isto, por exemplo, a fundar os lares, eu hoje vou vendo pessoas que acham que casar é uma opção desnecessária, pelo menos não é obrigatória. E então passa a ser um luxo. Depois, qualquer dia, passa a ser uma coisa. Passou a ser supérfluo. Já passa a ser luxo. E hoje em dia vou ver as pessoas que este simples ato de dizer eu recebo-te e comprometo-me a fazer-te feliz na medida que eu for capaz e tu precisares. Dizer isto a alguém não se diz de ânimo leve. E se eu digo de forma bem convicta, eu tenho aqui trabalho para a vida toda. Não é enquanto eu não te recebo, não é, só por um mês.
Enquanto durar a lua de mel.
Não vai ser sempre, não é? E as crianças o que vão sentindo hoje é que lhes falta esta estrutura que lhes dê uma coisa que se chama segurança. A gente vai vendo as crianças à procura, agarrem-se a tudo para existirem, mas em nenhum lado eles têm aquela segurança e aquela paz do colo da mãe e do pai, em que a gente chegava à casa e pronto, ali estava tudo certo. O que a gente vai ver hoje em dia? Os pais já começam facilmente, por pouca coisa, primeiro, não querer comprometer-se a isto. Depois, a achar que não são capazes. Depois, se são, não descansam quando não estragam. E a gente vai vendo que as crianças, por exemplo, eu vou dar só este exemplo que é muito simples. Hoje vou este domingo estou a batizar duas crianças de 8 anos e a fazer a primeira comunhão. Mas a maior parte dos pais dizem que as crianças vão porque querem ir. Ora, uma criança... Não, o meu pai dizia sempre, olha, já tem que querer. Oh pai, não quero isto. Olha, já tem que querer. Não é? O querer significa um ato de vontade que supõe uma maturidade. Uma criança deve estar dispensada do querer porque quem quer o melhor para ele são os seus educadores. Isto é que é educar. É quando elas estão nas mãos dos seus educadores sem que eles tenham que explicar-se, mas dizer, filho, é por aqui. Anda com o pai. Ele vai. A mãe vai a tal sítio e vai. Não tem que explicar porquê. Depois começa a dizer, se aos 8 anos ou 6 anos, a menina só vai para a catequese se quiser, e eu pergunto, e a mãe e o pai estão onde? É? E isto, infelizmente, eles põem-nos depois na natação, mesmo que não queiram, põem na música, mesmo que não queiram, mas também saem lá depressa, porque basta não quererem para saírem logo. Porque não é uma opção dos pais. Porque não é uma naturalidade dos pais. Ora, hoje quando se fala de servir a vida, fala-se desde estas pequenas coisas, em que a gente percebe a vida com as regras que elas têm, e a percebe com a verdade e com a beleza que ela tem, mas também com a exigência que ela tem. Hoje uma criança, primeiro que faça um disparate que se veja, tem que incendiar a casa, quer dizer. E a gente está lá dentro a fazer não sei o quê, a falar não sei com quem, e a ver nem sei o quê. E os pais estão fechados com os seus próprios dramas. É aqui que a vida, que em vez de ser comunhão, partilha, encontro, compromisso, passa a ser um enorme vazio, uma enorme solidão. E depois é que as baleias azuis fazem as suas histórias. Estou a falar nos extremos. Mas, de facto, o que eu vou vendo é que a solidão está a fazer demasiada história na vida das pessoas. E isso é um desafio para nós, paróquias. Mas também quando... nós redescobrirmos a vocação das paróquias, porque lá muita gente é apenas uma estação de serviço, onde se vai quando se precisa, e não onde se está porque os outros também precisam de mim.
Padre José Luís Borga, muito obrigado por ter estado connosco esta manhã aqui na Renascença. E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz da Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, e pelo poder que lhe deste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos os que lhe confiaste. É esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te sobre a terra, consumando a obra que me encarregaste de realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha em ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me os destes, e eles guardaram a tua palavra. Agora, sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste, e eles receberam-nas. Reconheceram verdadeiramente que saí de ti e acreditaram que me enviaste. É por eles que eu o rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo enquanto eu vou para ti.